Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Tem um ditado popular, muito conhecido, que fala que não existe almoço grátis. Olha, quem inventou isso, quem inventou essa frase, provavelmente não conhecia o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, nem tinha conhecido uma cozinha solidária, porque o que a gente está falando é de um povo que vem garantindo alimentação, pelo menos uma refeição, para um bocado, milhares e milhões de pessoas nesses últimos anos. Essa trajetória está brilhantemente representada num filme que estreou agora, quinta-feira, nos cinemas de todo o país, justamente com esse nome, Não Existe Almoço Grátis, que além de trazer toda essa luta, toda essa jornada, conta sobre um episódio específico muito emblemático da história recente do nosso país, que foi a posse do presidente Lula em 2022, quando três cozinheiras, especificamente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Distrito Federal de Brasília, da Comunidade do Sol Nascente, cozinharam para um batalhão de gente que veio de todas as partes do país para justamente ser bem recepcionado para essa festa que foi a posse do presidente Lula. Minha gente, quem conversa bem viver são os protagonistas dessa história. Deixa eu cumprimentar essas duas pessoas. Uma delas é a Socorro Rodrigues, uma das cozinheiras, uma dessas heroínas, que até agora deve estar com tendinite no braço de tanto ter misturado aquelas panelas, né, Socorro? Obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço, né? Não, ainda não estou com tendinite, já cozinhamos para muito mais, né?
Já me conta para qual foi o teu recorde, só deixa eu cumprimentar quem também está aqui com a gente, o Pedro Charbel, que é um dos diretores, ele que faz a parceria com o Marcos Nepomuceno na direção. Pedro, satisfação em falar contigo, viu, amigo?
Prazer, Lucas. Valeu por receber a gente aqui.
Pedro, já vamos começar logo contigo e conta um pouquinho como que foi a ideia desse documentário, porque ele é daqueles que é feito in loco, ao vivo, digamos, né? Não sei, acho que 100% das imagens são feitas no calor do momento. Ah, tem algumas entrevistas que vocês fizeram depois, dá para perceber, mas a grande parte do documentário é vocês com a câmera na mão, as coisas acontecendo e o roteiro foi construindo automaticamente. Quando que vocês pensaram, gente, temos que registrar esse momento, tem que ser um documentário? Conta isso para a gente, por favor.
Pois é, na verdade, todas as entrevistas foram gravadas durante aqueles dias, na verdade. A gente teve precisamente 6 dias de gravação. Uma loucura, assim, foi bem intenso. São esses 4 dias que o filme pega e mais 2 dias que a gente voltou depois da posse para gravar mais ali Sol Nascente, algumas coisas que estavam faltando, a cozinha funcionando em outro momento. Mas o grosso mesmo foi tudo ali. A gente teve pouquíssimo tempo de preparação, né? É o primeiro longa, meu e do Marcos. O Marcos já trabalhava no audiovisual, mas nunca tinha feito um filme. Eu sempre gostei muito, era do setor de comunicação, tá? Eu estava já envolvido com o MTST há muito tempo, conhecia as três. Então, quando a gente começou a falar sobre fazer um filme da posse, e eu contei para o Marcos que o MTST estava nessa preparação, a gente não teve dúvida de que aquela seria a história que a gente queria contar. Justamente por entender que a posse do Lula não encerrava o processo, né? Pelo contrário, vamos lembrar que naquele ano a gente elegeu o Congresso mais conservador, né? Pior do que o Congresso que estava sob o governo Bolsonaro. E a história das cozinhas solidárias, ela é uma história que é sobre o combate à fome, evidentemente, porque pandemia, mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar, tudo isso, mas é também uma história sobre alimentar outro mundo possível, né? Laços de solidariedade, um trabalho territorial, de base. E era sobre isso que a gente queria falar. A gente queria apontar a câmera para esse bastidor popular no momento em que todas as câmeras estavam apontadas ali para o Planalto. E ao fazer isso, a gente cai na lógica do movimento social. E aí é essa correria que o filme revela. Porque de fato a gente não sabia quantos ônibus iam chegar, onde que ia conseguir cozinhar. Isso tudo estava indeterminado. E aí foi uma opção do filme, né? Mergulhar. Fazer um mergulho cinematográfico nessa realidade da luta coletiva, do corre mesmo ali. E ao longo desse percurso, a gente ia intercalando com as entrevistas, né? Para também ter esse momento de parar e ouvir as pessoas, né? Sem a necessidade de um corte, de uma narração em off. Vamos ouvir as pessoas, a história delas, e apresentar isso de um jeito não linear nesse percurso, intercalando, né? Esse contexto político, esse momento que todo mundo estava atento a algo que talvez fosse mais invisível para quem não estava ali na mobilização. Então o filme teve pouquíssimo tempo de preparação, pouquíssimo tempo de gravação, e aí a gente correu para fazer a pós, para lançar ele um ano depois. E aí a gente consegue uma carreira de festival bem bacana, e agora esse edital de distribuição do FSA que permite que o filme chegue nas salas de todo o Brasil através da Descoloniza, a partir do dia 3 de setembro.
É, pois é, né, Pedro? Porque quem tá vendo agora tá dizendo, ué, mas tiveram 4 anos para fazer o filme, né? Pegando desde esse momento da posse, da virada do ano, até justamente agora. Mas é que é isso, como tu contou, o filme teve uma longa trajetória de festivais, inclusive muitas premiações. Aqui, só para fazer um rápido apanhado, Mostra de Brasília foi consagrado como o prêmio do melhor filme pelo júri popular e recebeu menção honrosa do júri oficial. Na Mostra Ecofalante, uma das mais importantes, também venceu o prêmio de melhor filme pelo júri popular. Isso são alguns. Foram outros festivais que também deram essa menção a essa produção. Agora, Socorro, depois de tudo isso, eu quero te ouvir. Que ideia te pareceu mais absurda na hora? Fazer uma comida, garantir o almoço, a refeição de todo esse batalhão de gente, ou fazer um filme durante toda essa preparação? Qual ideia que tu achou que era mais de arrepiar os cabelos?
Por incrível que pareça, nós nem pensamos, né? Simplesmente veio a ideia, vamos fazer um filme, vocês vão fazer a comida e a gente vai ficar gravando de boa. Né? E foi isso que aconteceu. Então, assim, a câmera, por incrível que pareça, não foi um empecilho para a gente, né? A gente até se surpreendeu com isso, né, Pedro? Muitas vezes, como que foi tão bom durante a gravação, é porque a gente já conhecia o Pedro, aí ele trouxe o Marcos e o André.
André.
Então, assim, a gente se identificou muito, né, um com o outro, então acabou que tudo ficou fácil, né? Até eu falo assim, gente, eu acho que eu nasci para ser atriz.
Não, tem.
Né? Porque não foi difícil. Logo eles deixaram a gente à vontade, ainda bem que eles cortaram vários palavrões, né? Porque foram muitos. Foi. Vamos dizer assim que quando for falou, vamos ter que cozinhar para mais de 1.000 pessoas. Isso não é fácil, né? Ainda tinha que arrumar a escola para cozinhar, foi um corre danado. Arrumamos a escola, depois tinha que levar toda a comida já semi-preparada para o colégio, né? Porque a gente foi fazer janta, chegamos no colégio, faltou gás. Aí também já tinha um outro pessoal lá, fomos fazer a comida, demos conta de fazer a comida. A comida do pessoal que estava lá no colégio estragou, tivemos que também passar comida para eles. Então, assim, foi um corre muito bom, né? E foi ótimo o filme, foi bom fazer a comida para mais de 1.000 pessoas, que também a gente não sabia a quantidade de pessoas, é tanto que a gente fazia comida no colégio, aí vinha e tinha que levar para um outro colégio, né, a comida. Mas isso não foi difícil, pelo menos não me lembro.
Socorro, tudo isso que a senhora está trazendo, quem for ver o filme com certeza vai comprovar. Tem umas cenas ali no início que eu fico, não, eles ensaiaram, eles fizeram com roteiro, não dá para acreditar que realmente soa de uma maneira muito natural e é tudo
Não,
verdade, sim, só estou
pois é,
fazendo uma
realmente, por
brincadeira, mas
incrível que
realmente.
pareça, foi natural, foi coisa da gente mesmo. Não teve roteiro. Que eu acho que por isso que funcionou tão bem, né? Por não ter roteiro. A gente falava, é igual quando eu falo aquela hora assim: tá bom, gente, vamos comer que eu tô com fome, né? Então, assim, nada de roteiro, não foi nada escrito. Vamos. E foi isso que nós fizemos, eles confiaram na gente, e eu acho que a gente não decepcionou.
Não, nem um pouco. Eu tenho certeza que não. Todos esses festivais são a prova disso. E agora que o filme está nas telonas, o público também vai poder comprovar. Socorro, qual que foi a primeira refeição em uma cozinha solidária que a senhora preparou? Se lembra?
A primeira refeição que nós preparamos na Cozinha Solidária aqui do Sol Nascente foi uma feijoada de inauguração para mais de 300 pessoas.
Que momento foi isso? Era durante o governo de Jair Bolsonaro ainda.
Não, isso já foi. Me lembra aí, Pedro, me ajuda.
Não, a de Sol Nascente foi, era o
Isso.
Bolsonaro ainda.
Era o Bolsonaro ainda, quando a gente fez, inauguramos a cozinha, ainda era o Bolsonaro. É mesmo, gente, é porque a minha memória falhou, mas a cozinha começou no governo Bolsonaro, pela
Tava na
falta de
pandemia
dinheiro.
ainda. Vocês
Estava na
construíram a.
pandemia, a gente estava se recuperando da Covid quando começamos a construir a cozinha. né? Então, a nossa primeira comida na cozinha para a inauguração foi uma feijoada muito maravilhosa.
Eu queria falar com vocês justamente sobre isso, eu queria ouvir a percepção de vocês sobre a diferença desse momento do surgimento das cozinhas, que era momento de pandemia, momento que o Brasil estava afundado no mapa da fome, em comparação já com esse momento que já se percebe um outro espírito no ar, que é justamente durante o momento da posse, superada a pandemia. Claro, em termos, ainda vivemos sequelas, mas já era um outro cenário. Mesmo sendo um desafio maior, com mais pessoas para alimentar, com mais demanda, com menos tempo, me parece que era outro clima, né? Porque o que o filme retrata é, apesar das dificuldades, vocês brigando, mas brigando para as coisas acontecer, para tudo dar certo. Não era um clima de disputa, um clima de insegurança. Realmente mudou, a comparação entre o início do projeto Cozinhas Solidárias já com esse momento agora de posse, né? Socorro, Pedro.
É, com certeza, Lucas, porque a gente tem que lembrar, quando a gente começou as cozinhas e a epidemia do vírus, ela era acompanhada pela epidemia da fome, né? Era mais da metade da população em insegurança alimentar. Isso é algo assim que é surreal, né, de pensar. Hoje, a gente tem os menores índices da história de insegurança alimentar no Brasil. Então, não é pouca coisa que mudou nesse período, é muita coisa. E as cozinhas solidárias foram parte disso, né? Hoje são mais de 70, 77, se eu não me engano, por todo o Brasil, sem contar as cozinhas emergenciais, que são aquelas que o MTST faz em casos de eventos de crise climática,
Gente.
alagamento, enchente, né? Nesses momentos. Essas cozinhas hoje elas fazem parte da política pública do governo federal de combate à fome, né? Então, assim, a gente tem muito orgulho que esse processo tenha contribuído não só para o Brasil sair do mapa da fome, mas para os níveis de insegurança alimentar do país serem os menores na história. E, obviamente, isso só aconteceu porque Lula foi eleito naquele momento e houve uma mudança de prioridade do governo. E eu acho que o nosso filme, ele capta essa transição de um jeito muito interessante, porque tinha um medo ali naquela hora, né? Hoje em dia a gente esquece, mas a gente não sabia, né, como ia ser a posse, se ia ter golpe, se não ia ter golpe. Tinha uma sensação ali de incerteza ainda, de possibilidade de ruptura, e ao mesmo tempo essa esperança, né, de que as coisas poderiam mudar. E eu acho que quando a gente opta por focar na força da luta coletiva, também é um recado de que não vai depender só da eleição do Lula. É dessa luta permanente, é do trabalho territorial. É das cozinhas solidárias alimentarem esses laços no bairro, de formar comunidade, de ter formação política, de fazer esse trabalho de base constante, para não ser uma coisa a cada 4 anos, para a extrema-direita não continuar chegando nesses lugares e oferecendo para as pessoas muitas vezes o que elas precisam escutar, porque tá todo mundo doente, né? É o que a Bisa diz, pô. Você acha que é sua culpa porque você não conseguiu uma coisa, né? Aí vem um cara, vem um coach, vem não sei quem, te fala que tem que fazer tal coisa, é por causa disso. O sujeito, ele tá carente, às vezes, até de um laço ali, de um abraço. E isso vem, às vezes, de espaços que estão do outro lado, do lado das estruturas opressoras, né? E o movimento social, e principalmente as cozinhas, ele é o oposto disso. Ele permite que essa organização aconteça, né? Então eu acho que o filme, ele consegue captar essas duas coisas: essa transição, de fato, Bolsonaro, Lula, um novo tempo de esperança, e a necessidade da gente construir constantemente a luta coletiva e o trabalho territorial. Sem isso, a gente não consegue. E, obviamente, né, ter esse lançamento agora, às vésperas da eleição, é um lembrete, né? Eu acho que, inclusive, é muito bacana que as pessoas convidem aquele tio que é bolsonarista, ou aquela tia que acha que o MTST vai ocupar a casa delas para assistir o filme, porque com certeza vão sair dali, pelo menos mexidos e com algumas percepções desafiadas. E quem já tem a concepção, né, de que o campo progressista está pautando mudanças necessárias para o país, acho que sai de lá renovado, e também com um imaginário mais alimentado, né, de que também às vezes a gente fica muito na denúncia, na resistência, e esquece de que imaginar um outro futuro já é cozinhar esse futuro hoje, né? E o movimento social faz isso, já bota em prática muita coisa que a gente sonha para o futuro.
Gostei bastante das referências, das metalinguagens de alimentar um futuro, cozinhar esperança. Realmente aí tá bem letrado no, nos mantras da cozinha solidária. Pedro, só fazer uma referência que tu disse que existia esse clima de insegurança de como seria essa posse, se talvez tivesse algum golpe, qualquer coisa do tipo. No final das contas, foi uma posse tranquila, não teve nenhuma incidência, mas literalmente uma semana depois teve o famigerado 8 de janeiro. Então, realmente, as ameaças e esse tom de insegurança, eles tinham por quê, né? Realmente passamos por um dos momentos mais trágicos da democracia brasileira, poucos dias depois de todo esse clima de insegurança que pareceu que estava tudo resolvido, mas na verdade era só um prenúncio. Agora, Socorro, deixa eu te ouvir sobre duas coisas que o Pedro trouxe e eu queria realmente trazer para a tua perspectiva, que são muito bonitas e muito formidáveis. Primeiro, que o Brasil saiu do mapa da fome agora nesses últimos meses, na verdade acabou de dar um ano da segunda saída do Brasil do mapa da fome. E também da consolidação das cozinhas solidárias como uma política de Estado. Como que tu recebeu essas duas notícias? Tu se sentiu representada de, nossa, o Brasil saiu do mapa da fome e eu fui uma pessoa que nesses últimos 2, 3 anos se cozinhei 5.000 refeições é pouco. Então tu se sentiu contemplada, responsável por uma das conquistas mais fundamentais que um país precisa?
Não me senti responsável, né? Não pensei nisso. Mas fiquei feliz, porque como não ficar feliz quando a gente vê que o nosso país saiu do mapa da fome, que muita gente tem que comer no prato, né? Então, isso, para a gente, principalmente da comunidade, e ver a situação de muitas pessoas, porque nós ajudamos muitas pessoas, sem ter o que comer, que ia buscar o almoço, mas pedia a janta, né? Então, ficamos felizes. Quando falou que o Brasil saiu do mapa da fome, porque são mais pessoas tendo que comer. E assim, a coletividade, ela faz a união das pessoas, né? Que hoje em dia as pessoas não pensam muito em coletividade. As pessoas é muito individualista. Então, se soubesse o tanto que fazer as coisas, em comunidade, fazer as coisas no coletivo, o tanto que isso gera progresso, tanto para quem faz, para quanto quem está recebendo, né? Então, isso seria uma conscientização da pessoa que doa e para quem recebe. Então, assim, felicidade estamos e temos fé que isso vai permanecer, né? Que vamos continuar saindo do mapa da fome, vamos continuar vencendo, que a população vai ter o que comer, né? E que as pessoas possam resgatar, vendo o filme, resgatar um pouco do passado, para lembrar o que que a Covid fez com a gente. Quando nós começamos a distribuir comida nas cozinhas solidárias, principalmente a daqui do Sol Nascente, a gente distribuía a comida, a gente distribuía máscara também para as pessoas. A gente distribuía atenção. Então, as pessoas não buscavam só um prato de comida. Elas buscavam aconchego, afeto, né? E isso tinha na Cozinha Solidária do Sol Nascente, né? Afeto, compreensão, companheirismo. Né, tivemos muito isso lá, isso me orgulha de eu ver uma mulher olhar para mim e falar: nossa, obrigada por aquela palavra que você me disse, obrigada por aquele abraço que você me deu, né? Então isso me ensinou o que é coletividade, né? E sobre todo o filme, ele também, igual o Pedro está falando, que seu tio, que é bolsonarista e tudo, meu sobrinho, ele mora no Piauí. Mandei o link para ele assistir o filme. Eu achei que ele não ia entender o foco do filme. Quando ele terminou de assistir o filme, ele falou assim: poxa, tia, eu não imaginava que fosse assim. Aí eu falei: então eu fiz uma coisa boa, tá vendo? Você entendeu a
Que
lógica,
bonito, que bonito.
né? Foi isso aí.
Ei, Socorro, e como que tá a cozinha solidária do Sol Nascente nesse momento? Seguem a todo vapor? Quantas refeições vocês têm feito por dia?
Bom, eu não estou mais no movimento, né? Mas eu moro perto da Cozinha Solidária. A Cozinha Solidária continua em movimento, continua fazendo os almoços para todo mundo. As pessoas vão lá buscar. Para você ver que depois de tudo isso, depois do que foi começado, muita gente tinha uma preocupação. Tá, mas passando tudo isso, será que ainda vai ter as pessoas para pegar comida no, na Cozinha Solidária? Tem pessoas para ir buscar comida. Na Cozinha Solidária. Todos os dias você pode ir, 11h30, que vai ter uma fila com pessoas lá para pegar a comida na Cozinha Solidária. Continua sendo distribuído de 100 a 150 marmitas dia.
Minha gente, essa foi Socorro Rodrigues e Pedro Chabel falando desse novíssimo filme que acabou de estrear nos cinemas de todo o país. Não existe almoço grátis, que conta a trajetória do movimento dos trabalhadores sem teto e esse grande feito popular que foram as cozinhas solidárias, hoje política oficial do governo federal, mas que naquele momento, quando o filme foi gravado em 2022, ainda era uma batalha para realmente garantir o almoço. Uma refeição, ao menos, para uma grande parcela da população que não tinha nem esse direito. Então, bora celebrar mais uma mobilização garantida pelo povo brasileiro para atender o povo brasileiro. Gente, no final das contas, então, existe um almoço grátis. É só saber onde procurar, é só realmente apoiar os movimentos que realmente estão fazendo as coisas acontecer. Essa é a conclusão do filme?
Isso.
É isso mesmo. E ser grátis não quer dizer que não tem trabalho por trás, né? Acho que o filme mostra muito isso. Tem muito trabalho, muita luta coletiva, e fora dessa lógica do lucro, da meritocracia, a gente consegue muita coisa diferente, né? Então, inclusive, aproveitar esse espaço, Lucas, para chamar todo mundo para assistir o filme nesses primeiros dias, gente. É muito importante para o cinema nacional, para o filme ficar em cartaz, né? Então, espalhem a palavra, chamem em geral. É, na sala de todo o Brasil, a partir do dia 3, muito importante essa primeira semana aí, para a gente continuar.
Vamos assistir o filme, que ainda tem muita história para ser contada.
Pedro Socorro, obrigado demais pelo tempo de vocês e vida longa aí ao Cinema Nacional. Bora prestigiar a gente.
Valeu.
Obrigada, Lucas.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.